Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje, eu prometo que não vai ser sobre o coronavírus. Embora, claro, que eu vou voltar a falar dele e tudo que se ouve falar por aí tem que ser cumprido, é sério, tem que fazer tudo o que vocês têm ouvido, né, nesses programas em que vêm os boletins, que vêm as orientações, né, da Rádio Rosário, eles estão dizendo o que tem que ser feito, tá? Então eu não vou repetir. Mas eu quero falar algumas outras coisas. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio que todo mundo deu pela doença da minha irmã, a Meia, pelo falecimento depois, né? Orações, correntes, muita solidariedade eu senti de todo o povo de Serafina, inclusive nada a ver com partido político, parece que houve uma uniformidade de sentimentos, né? Ninguém separou a coisa por política, que é uma coisa muito bonita em se tratando do fato dela ser uma pessoa pública, afinal, prefeita, foi eleita por votos, né? Então foi muito bonito a separação que você fez entre a pessoa e partidos e questões políticas. Então, nós família, estamos imensamente gratos pelas orações, pela solidariedade, por tudo que esse povo maravilhoso Serafina fez. E eu queria comentar uma coisa, contar uma coisa, assim, até foi associado ao falecimento dela, um fato que aconteceu muito interessante, que um senhor, um maestro de um coral de Casca, ele colocou na mídia, né, em algum, não sei em que meio foi, se no Facebook, aonde, Instagram, colocou a Meia cantando Marina Campanera. E saiu, teve um monte de visualizações, né? Só isso que ele colocou, parece que em poucos dias já deu mais de 9 mil visualizações. E na cidade do Coqueiro Baixo, um senhor que viu passou uma mensagem para ele sobre essa questão da Marina Campanera, perguntando quem era essa Marina Campanera da música. Isso que eu achei uma coisa interessante que aconteceu, né? Ele queria saber. E aí o maestro, que é o Lauro Finato de Casca, escreveu para ele, afinal de contas, a senhora que tava o sino em Serafina, uma senhora humilde, boa, né, cuidava com caridade de tudo que fazia, cuidou do padre Luigi, que tinha chagas nas pernas, que todo mundo tinha nojo, e ela não, ela cuidava, fazia os curativos. Uma pessoa assim, simples, mas maravilhosa. E aí saiu essa música ali, Marina Campanera, né, que a gente fez. Bom, aí ele explicou dizendo que ele tinha uma tia-avó chamada Marina, que sabia-se que tinha ido quando era jovem a Serafina trabalhar na paróquia. Então descobrimos a origem da Marina, da família, que a gente não sabia. A Marina veio criança, praticamente jovem, para Serafina, uma família que era pobre, humilde, ela veio quase sem informações, ela saiu naquela idade que não se tem curiosidade ainda, então ela não saiu sem nenhum conhecimento sobre a história da família. E aí as coisas foram fechando. Esse senhor chama-se Flávio Conte. E a Marina, então, era a tia-avó dele. Eu me lembro que a Marina chamava-se Marina Conte. E aí a gente foi sabendo algumas coisas da Marina, através dessa coincidência com o seu, dele ter visto coisas, então, pelo falecimento da Meia, ter visto esse canto Marina Campanera que o maestro de Cássio colocou. Foi Facebook que ele me colocou. E aí aconteceram aquelas coisas de conhecimentos, né, que a gente foi começando a fechar uma coisa com outra. Eu era coroinha e perguntava para a Marina onde que ela tinha nascido. Ela disse que nasceu em Monte Cuco. Pois Monte Cuco, até onde eu sei, é ali no interior de Nova Bassano. Mas talvez haja mais de um Monte Cuco. Então ela falou de um lugar onde ela se criou, na realidade, né? Que ela contou por nascimento. Mas o Flávio Conte, esse sobrinho neto, falou para mim, porque depois eu liguei para o Flávio Conte, né? Eu falei pessoalmente, que a Marina nasceu no navio, vindo da Itália, a família dela. E ela nasceu provavelmente no ano 1890, no mar. Mas como ela se considerava do lugar onde ela se criou, né, que ela chamava de Monte Cuco, era uma localidade. E então ele conferiu. Ela saiu jovem para vir trabalhar em Linha 11, ou Serafina Correa, na paróquia. Então tudo fechou. A família, nesse meio tempo delas, que estavam em Cotiporã, olha só. Depois ele disse, não, mas morávamos, a família era de Cotiporã. Então não sei se o Monte Cuco era algum monte de Cotiporã ou se era esse mesmo que a gente enxerga indo lá no alto do Morro do Cristo, o Monte Cuco ou Monte Parel de Nova Bassano, não sei. Mas então depois a família saiu de Cotiporã e foi para Coqueiro Baixo, era município de Encantado na época. E aí o resto da família ficou por lá, Cerramos dos Contes, e perderam o contato com a Marina, né? Aí ele contou que ele ouvia a música Mariana Campanella já há muito tempo, que ele conhecia, e ele comentava com familiares, olha só que coisa incrível, né? Coincidência com a nossa tia-avó, que, né, que também tocava o sino lá em Serafina, mas não sabiam da onde que a música, que o canto era daqui, Serafina, que nós fizemos aqui, né? Ele não tinha ideia, ele dizia, mas olha, às vezes ele pensava assim, quem sabe não é mesmo aquela nossa tia lá. Mas depois dizia, não, acho que não, né? Ia ser muita coincidência. Ele ficou pasmado quando ele soube, então, pelo histórico que o maestro, esse de Casca, passou para ele, que era a própria, sim, a Marina Campanella, era a Marina Conte, tia-avó dele. E ele se interessou em saber mais coisas, né? Então eu contei alguns dados sobre a vida dela, essa trajetória, e contei algumas coisas sobre o que na música fala de l'abito bianco, porque ela tinha um vestido branco, longo, uma moda muito anterior à época. Ela mandou fazer um vestido, aliás, a roupa dela dizia-se que era sempre uns 30 a 40 anos atrasada em relação à moda da época. Mas ela era exigente, exigia roupas bonitas. Eram bem feitas as roupas da Marina. Mas assim, imagina, vestidos longos arrastando no chão, né, com pregas, com coisas assim. E ela mandou fazer um especial branco para grandes missas, grandes momentos ali na missa com aquele vestido. Então ele quis saber algumas coisas que a música, que a canção fala, né? E é isso que eu fui colocando. E retine de argento, ela usava uns brincos de prata grandes, bonitos, e que até onde sei, alguma coisa que ela ganhou da família, deram algumas coisas para ela, ela não foi abandonada, né? Pareceu um emprego razoável, época de muita pobreza, alguém arrumou um servicinho, a família até teve que sair do lugar, ou seja, a coisa não andava bem, mas ainda assim, ela tinha algumas coisas, a relíquia dela era os brincos de prata, que eu não sei se, acho que ela, não sei se ainda existem por aí, se ela foi enterrada com eles, não saberia dizer. Mas, então, algumas peculiaridades da imagem dela, né? Maneira como ela. E ele perguntou se era verdade que ela tocava os três sinos sozinha. Sim, pegava o menor com o pé, fez uma alça na corda e puxava com o pé. E os outros dois, ela puxava com uma mão, um com outra, e tocava os três ao mesmo tempo. E não desafinava, ainda diziam na época, né? Bom, a Marina, então, foi uma figura incrível da nossa história. E ele praticamente não tinha essas informações, lógico, mas ele sabia que ela saiu novinha, adolescente ainda, praticamente, da localidade dela para trabalhar aqui. Uma peculiaridade que a Marina tinha era que sabia o aniversário de todo mundo. Ela via alguém na rua e diz assim, quando a pessoa está de aniversário, ela chegava, hoje tu tá de aniversário, ancoite feiane. Nunca vi a Marina falar português. Ela entendia, mas ela era de uma geração antiga ainda, do tempo que quase ninguém falava português por aqui, né? Então ela aprendeu a entender, mas acho que falar não aprendeu a falar. E então ela sempre dizia tite feiane ancoi. Ou então encontrava alguém da família e dizia, o teu pai hoje tá de aniversário, o teu irmão, sabe? Impressionante. Então ela tinha um jeito assim, um olhar meio, que alguns diziam, não, a Marina é uma pessoa não muito inteligente. Ela era assim, ela era desligada de certas coisas, tipo, não saber onde que ela nasceu, né? Aí são aquelas coisas que na família às vezes não dão importância a isso, né? Imagino que nem quiseram contar para ela que ela nasceu num navio, senão ela teria contado. Mas sim, lá na família conta, eles sabem que a Marina nasceu no navio vindo da Itália. o ano em torno de 1890 não é certo, mas o pai dele, irmão da Marina, um pouco mais velho, aliás, o avô dele, desculpa, né? O avô dele é que era irmão da Marina, então por isso que ela era tia avó. O avô dele nasceu em 1887, na Itália. E a Marina era algo como 2 a 3 anos mais nova. Então, sim, 1890 seria a data de nascimento dela. Se criou aí pela região de Cotiporã, num local que ela chamava de Monte Cuco, que talvez seja o mesmo, então, não sei, talvez fosse... As colônias, às vezes, são bem para dentro, pode ser que já fosse muito longe de Cotiporã, numa época eles moraram, a gente não sabe se antes moraram numa região, depois foram para outra, tanto que mais adiante se mudaram, então, lá para o Vale do Taquari, lá para Coqueiro Baixo. Então, assim, a gente, nesses momentos, tem uns contatos, às vezes, que a gente nem imagina, né? Então, me chamou a atenção que ele passou a vida, ele tem algo como 50 anos agora, esse sobrinho neto, passou a vida achando incrível a coincidência que tinha com a tia-avó dele, né? Se ele soubesse que a música Marina Campanella foi feita em Serafina, ele fechava, mas ele não sabia disso. Ele ouvia, mas não sabia quem fez, nem da onde, né? Ele dizia que, eu gostava tanto dele de ouvir, né? E vinha essa história. E não era coincidência, não. A Marina era a própria tia-avó dele. Agora, a gente vai manter o contato, ele vai querer vir ver os lugares onde ela habitou, onde ela trabalhou, né? Mas foi uma coisa que chamou bastante atenção e veio à tona com a morte da Meia. Então, não estou dizendo que... não estou falando que uma coisa consola pela outra, mas vocês veem como tem coisas bonitas que acontecem, né? Mesmo às vezes na esteira de tragédias, de coisas ruins. Então, sabemos quem é a Marina hoje, a Marina Campanella, Marina Conte, nascida no navio. Enterrada aqui no cemitério. Ela ainda é interessante que as pessoas levam flores. Depois de tantos anos que ela morreu há mais de 50 anos. E levam flores para ela ainda. Acho que há mais de 50, mas se não é mais, é por ali. Próximo a isso. Ainda levam flores para o túmulo da Marina, ou seja, não foi esquecida. A bondade nunca é esquecida. Tá? Acho que a lição que fica, de depois de meio século ainda receber flores no túmulo, é isso, a bondade nunca é esquecida. Todas as coisas são. Né? A riqueza com certeza é esquecida, o descaso, o desprezo, ou coisas piores, né? São esquecidas, mas a bondade nunca é esquecida. Vou ficar por aqui. Desejo a todos, então, uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.
A mattina buon'ora son là. Ascoltare le campanelle, già mai è lungo alla vita, lo sentiste suonar così bene, a mattina buon'ora son là, ascoltare le campanelle, già mai è lungo alla vita, lo sentiste suonar così bene. Voi regini d'argento, e i capri fatti a tresa, buon'ora Marina, sonava de mesa. Voi regini d'argento, e i capri fatti a tresa, I'm
Suona il campanin, suona il campanin, suona il campanon, ding dong, ding dong.